Rádio Laser apresenta Lasercast. Quadrinhos além.
Lasercast de volta, estamos aí com o nosso episódio número 45. Olha lá, estamos chegando aos 50, hein, gente? Hoje temos aí um episódio assustador, pode-se dizer assim, um episódio macabro, né? No entanto, né, a ideia é a gente falar sobre horror e quadrinhos, obviamente de uma maneira a gente não se propõe a esgotar o assunto, porque basicamente o horror é um gênero que hoje tem tanto alcance e tantas formas diferentes de manifestação que seria praticamente impossível, mesmo com um recorte específico de quadrinhos, alcançar isso daí, né? Mas, mesmo assim, vamos tentar desenvolver um papo legal, uma conversa franca com dois convidados aqui que são realmente muito especiais, vão trazer uma abordagem bastante especializada, mas também duas mentes que acho que vão, em suas distintas características, vão trazer aí, vão contribuir muito com o nosso episódio, tá? Para discutir essa questão do horror e quadrinhos, tá? Eu sou o Ciro Inácio Marcondes, da equipe do Raio Laser, que está aqui comigo hoje é o Márcio Júnior.
I got a bad feeling about this.
Fala aí, Márcio.
Olá, ouvintes da Raio Laser, ouvintes do Lasercast, hoje vai ser episódio trevoso.
É isso aí. Bem, então vou apresentar a nossa primeira convidada de hoje. Vou ler o breve currículo aqui da Amanda Miranda, quadrinista, né? Uma das mais promissoras quadrinistas nacionais, né? Ela é ilustradora e autora de quadrinhos. Em seu trabalho autoral, aborda temas como violência, sexualidade e feminilidade. Explora o gênero de horror corpóreo e psicológico, com cores destacadas e quentes. E como freelancer, já trabalhou para clientes como Adobe, Netflix, MUBI, Pulitzer Center, Intercept Brasil, Jornal Globo, UOL e Agência Pública.
Incrível!
Fala aí, Amanda.
Olá! Boa noite, boa tarde, bom dia, não sei que horas que as pessoas estão ouvindo isso. Oi, prazer estar aqui.
Hello, bom, a Amanda vai dizer muito mais coisas ainda, né? Ela começou tímida aí, mas eu tenho certeza que daqui a pouco ela vai expor suas ideias sobre o gênero do horror e suas influências e suas técnicas de explorar o gênero, né? Temos também temos outro Miranda aqui, né? Hoje temos a invasão dos Mirandas no Lasercast e é uma honra também a gente receber aqui o Marcelo Miranda, que é jornalista de cultura desde 2003, formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Já fez muitas matérias, críticas, artigos e entrevistas de quadrinhos para os jornais O Tempo, de Belo Horizonte, para a Folha de São Paulo, para o site Universo HQ, para a revista Plaf, entre outras colaborações. E eu estava confirmando aqui que o Marcelo atualmente exerce o cargo de presidente da Abracine, Associação Brasileira de Críticos de Cinema. Bem-vindo, Marcelo. Tudo bem?
Olá, Ciro. Oi, Márcio. E olá, Amanda Miranda, minha xará de sobrenome. Prazerão estar aqui. Eu que agradeço o convite. Eu na verdade, diante dessas feras aí do Lasercast, o Márcio é uma sumidade em quadrinhos de terror no Brasil, eu fico até um pouco tímido, mas vamos lá. Lembrando que eu mandei esse mini currículo aí focando meu trabalho em quadrinhos, mas aí você já sacou minha identidade de crítico de cinema, então agora os seus ouvintes sabem quem eu sou e aí vai complicar as coisas.
mas aqui a gente mistura as coisas, isso acontece muito. É. O Lasercast é um podcast, digamos, transdisciplinar, vamos dizer assim, né? A gente fala muito de cinema, fala muito de literatura, de música, né? E, claro, não podemos deixar de ressaltar que Marcelo Miranda é um dos grandes críticos de cinema do Brasil, então, tipo, é imprescindível que a gente deixe isso claro também, para ele também e altamente especializado no gênero do horror, né? Então, acho que eu...
Ciro, até para o pessoal entender o que você está falando de grande, é porque eu tenho 1,90, é por isso que eu sou bem altinho mesmo.
É o maior representante do PMDB, o Partido Mirandista do Brasil, que hoje está representado aqui no Lasercast.
50% do Lasercast hoje é do PMDB.
Não, gente, não.
Vocês veem que o negócio já começou bem, parece,
mas
é sobre comédia, não sobre o...
Vamos dar o golpe aqui e tomar
o... É terror brasileiro.
Podcast.
Bom, vamos lá, gente. Vou fazer um pequeno apanhado aqui, vocês me interrompam quando quiserem, vamos ficar livres aqui para, né, para fluir bem o papo, né, assim, porque eu tava pensando em como começar esse episódio, tipo, me lembrei das minhas aulas de literatura lá na faculdade, quando fiz um NB já décadas atrás, em literatura, e lembrei do Horace Walpole, né, que um escritor do século XVIII, que fez o Castelo de Otranto, que nas aulas de romantismo ele era colocado ali como um autor inglês. Um dos inventores do gênero do horror, né? E porque tinha uma história de fantasmas e tudo mais, e ele fez aquele romance O Castelo de Otranto, um livro muito chato, sem graça, mas que ele instaura ali alguns elementos do gênero, né? Que por acaso, também gostaria depois de perguntar, tanto para Amanda quanto para Marcelo, o que eles consideram o gênero do horror e tal, né? Mas vamos deixar isso um pouquinho, daqui a pouco a gente vai lá. Né? Mas assim, aquele passeadão rápido pela história do horror é bem um apanhadão mesmo, porque tem essa história da influência folclórica, né, do folclore europeu, estamos falando mais de um horror ocidental, por enquanto, né, um folclore europeu no século XVIII e tal, que vai influenciar a literatura e, por sua vez, assim, vai chegar no cinema, já desde o primeiro cinema, né, que se a gente for pegar o Méliès, ele já fazia filmes, as Féeries, né, que eram filmes de contos de fadas, muitos deles baseados em figuras diabólicas, monstruosas, que estavam ali já influenciando o que viria a ser o gênero do horror posteriormente, né? Assim, eu estava até vendo esses dias também eu participei da Compós, o Congresso de Pós-Graduação em Comunicação, e um trabalho interessante sobre vampiros e tal, e tinha uma elaboração sobre a origem do mito do vampiro também, mostrava muita influência do Drácula, né, o romance Drácula, no final do século XIX, do Bram Stoker, na formatação de um ideário ali sobre sanguessuga, morto-vivo, etc., né, na congregação de um padrão, de um paradigma para esse negócio. Né. Aí a gente vai pulando lá, só quero chegar nos quadrinhos em breve, só para a gente dar esse start, mas só para lembrar como que o horror é um gênero desde sempre transmidiático, né? Assim, na verdade, intermedial. Né? Assim, ele está em todas as manifestações culturais desde sempre. Né? O expressionismo alemão tem considerado também um dos momentos chave ali para a fundação do gênero do horror, o cinema e tal, que justamente era baseado também num retorno a um pensamento folclórico alemão, um pensamento pré-técnico, assim, né, tipo um retorno, o expressionismo tem muito a ver com um retorno brutal de uma angústia originária e tal, então eu quero pensar um pouco essa angústia que funda o gênero, né, penso no pesquisador Noel Carroll, né, que tem um livro sobre a filosofia do horror, e ele vai justamente falar que o horror é um gênero fundamental porque ele mexe com essas ansiedades que são de ordem de pulsões eróticas, de pulsões de morte. Ou seja, ele está trabalhando com instintos dos mais profundos, assim, né? Que fundamentam algumas articulações da sociedade. Então, aí, assim, a gente vai vendo que o horror não é um gênero à toa, não é um gênero banal, como ainda hoje, às vezes, de maneira preconceituosa se vê, mas um gênero que tem, né? O Noel Carroll falava que ele tem que ser um dos grandes gêneros, um gêneros fundamentais da nossa cultura, né? Então, eu estava tentando discutir com o Márcio Júnior aqui quais seriam os primeiros quadrinhos de horror. Né? Isso daí seria uma questão interessante de ser discutida. Né? Assim, eu não estou conseguindo me lembrar muito nas tiras, nos comic strips, ali até a chegada do comic book, em 38 e tal. Até isso não tem muita manifestação do gênero horror nos quadrinhos. Mas depois disso você vai ter uma avalanche de produções, especialmente nos anos 40. A gente lembra ali as produções da EC Comics, mas não só. Muitas outras editoras publicavam quadrinhos de horror nessa época, inclusive a Atlas, que viria a se tornar a Marvel, a National e tal. E a partir daí você tem um boom de produção de quadrinhos que vai... todo mundo conhece a história, né, da EC Comics, uma editora de curto fôlego que durou entre meados dos anos 40 e meados dos anos 50, que foi a maior editora de produção de quadrinhos nos Estados Unidos durante esse período e que foi, né, basicamente o seu fôlego cujo carro-chefe eram os quadrinhos de terror, foi apagado por uma caça às bruxas aos quadrinhos que ocorreu no contexto do macartismo nos Estados Unidos, né? E aí esses quadrinhos, essa produção exuberante de quadrinhos de terror clássicos, horror ou terror, né? A gente vai ter que ver por que chamar isso assim ou de outra forma. Isso daí vai levar a uma explosão de produção de quadrinhos de horror no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Acho que o Márcio Júnior, que é certamente um dos grandes especialistas nesse assunto no Brasil, ele tem muito a dizer sobre isso, né? Mas a gente vai chegar lá, vamos falar mais de maneira mais focada na questão do quadrinho nacional e a influência no quadrinho contemporâneo, porque nós estamos vivendo também uma nova fase do quadrinho de terror e horror brasileiros, né? E a Amanda Miranda é um dos expoentes que está produzindo aí um horror bastante sui generis, e acho que ela tem muito a dizer, mas podemos falar outras autoras e autores, né? Como Felipe Portugal, a Lalo, Diego Sanches, o pessoal do Gibi de Menininha, o pessoal da editora Draco, né? Tem muita gente fazendo gibis de horror sobre uma nova lente, um novo enfoque. Vamos conversar sobre isso também, né? Mas então, gente, só para a gente abrir aqui e tal, queria que a Amanda e o Marcelo fizessem uma breve... talvez seja um desafio difícil, mas uma breve visão, explicasse o que é o gênero do horror. E se quiserem distinguir o horror de terror, eu também agradeço, que eu também gostaria de saber.
Vai, que é sua, Marcelo.
Que é isso, Amanda, vamos lá. Bom, na verdade o Ciro apontou vários caminhos possíveis aqui, eu não saberia exatamente por onde trafegar nesse pântano, para já fazer uma referência, mas, bom, vou ser bem breve nessa relação de terror e horror, porque isso é um assunto de curso, né? Mas basicamente, e aí o Ciro citou o Noel Carroll, né, que ele faz essa diferenciação no livro A Filosofia do Horror, mas vai depender muito de qual fonte você consulta. Mas muito grosseiramente dizendo, é comum uma certa convenção de que o horror é um pouco esse grande guarda-chuva do gênero que engloba, né, tudo relativo a perturbações da normalidade, né? Então, e aí muita gente vai dizer que o horror é o que dá asco, é o que dá nojo, mas eu defendo um pouco a ideia de que o horror é, na verdade, a grande redoma do gênero. E terror estaria contido no horror, ou seja, ele é um recorte dentro do horror, mas relativo a um sentimento de apreensão, às vezes de susto, de suspense, de acontecimentos por vir, né? Então, eu normalmente uso muito o termo horror quando eu estou me referindo à coisa como um todo, né, ao gênero, e dentro dele você vai ter as variáveis. Agora, essas convenções, elas são todas, na verdade, muito dependentes de para onde você fala, para onde você escreve, né, do que você está falando. Então, eu não costumo corrigir ninguém quanto a isso, acho isso muito antipático, e nem dizer o que é certo ou errado em relação a isso. Quer falar terror, fala. Quer falar suspense, fala. Eu só acho que há algumas regras, né, de linguagem mesmo, que às vezes são importantes quando você está lidando com isso dentro de um contexto. Aqui, por exemplo, é um contexto importante em que essas separações fazem sentido, né? Então, acho que eventualmente a gente precisa delimitar bem do que a gente está falando, porque uma coisa entranha na outra. Então, e é um gênero que nada é muito puro, né? Então, a gente nunca vai poder dizer, esse filme é um suspense psicológico. Isso não quer dizer que ele não tem elementos de terror, que ele não tem elementos de horror grotesco e assim por diante. Mas, bom, sendo bem resumido, eu chamaria horror como esse grande guarda-chuva. Em relação à parte histórica, ô Ciro, quero muito rapidamente dizer que eu dei uma pesquisadinha breve aí, porque o Márcio me botou esse desafio de falar de quadrinho de terror e etc. E tal. E acho que, para contexto histórico, acho que valeria dizer o seguinte: relatos, né, de pesquisadores dão conta de que a primeira história em quadrinhos que a gente pode considerar de horror, ela é de dezembro de 1940, foi publicada na edição número 7 da Price Comics, que é uma adaptação do Frankenstein, justamente o romance da Mary Shelley, né, que é uma espécie de fundadora aí da ficção científica, né? Ela publicou em 1818, e essa primeira história em quadrinhos de horror seria uma adaptação escrita e ilustrada pelo Dick Briefer, que era também o chefão da revista lá. A curiosidade disso é que era um mix, a revista era um mix. Então, dentro desse mix de várias histórias de aventura, tinha uma adaptação do Frankenstein. Agora, a primeira revista em quadrinhos de horror, ou seja, exclusivamente inteira dedicada ao horror, essa eu já li obviamente digital, né? Ela foi publicada em 1947, que é a Eerie, número 1. Mas não confundir com a Eerie, anos depois, publicada nos anos 70, 60, né? 40, 50, não me engano. Não é a mesma Eerie, é só o título mesmo, que é Arrepio, Calafrio, né? É um nome muito fácil de você usar. Mas em 47, a Avon Publications publicou a número 1 da Eerie, que é uma revista, acho que de umas 50 páginas, com, acho que, 8 ou 6 histórias de horror diferentes, todas exclusivas, não era adaptação. Todas elas eram histórias inéditas de vários autores e tal, assim. Inclusive, um dos autores era o Joey Kubert. Ele tem uma história, desenha uma das histórias dessa primeira edição da Eerie. É uma revista que depois não durou, ela só teve uma edição. Muitos anos depois, ela ganhou novas edições, mas durou pouquíssimo. E só foi o nome só foi pegar quando a Eerie, de fato, da Warren Comics, foi se tornar essa referência. Tem até umas edições publicadas no Brasil na revista Cripta, não confundir também com a cripta, enfim, os nomes são perigosos, a gente fala de um e está pensando no outro, etc. Mas acho que historicamente o horror nasce nos quadrinhos nos anos 40. É um pouco tardio, né, se a gente pensar em termos históricos, mas é só de 40 adiante, ali na Segunda Guerra, mais ou menos, que o gênero vai aparecer em quadrinhos, de fato.
Eu acho que o...
Quem é o especialista aqui, então? Pode falar que eu sou especialista de alguma coisa, assim.
E não falei nem qual é o primeiro quadrinho de horror do Brasil, hein? Vou guardar para depois.
Que deve ser o Garra Cinzenta, talvez. A gente tava discutindo aqui sobre isso.
O Garra Cinzenta, eu sempre achei meio policial, mas
era de aventura policial, só
mas há quem coloque
dele, que era meio...
Mas há quem coloque... 40, né? Há quem coloque como o primeiro, sim. Mas há controvérsias.
Engraçado, eu estava pensando um pouco nos quadrinhos, dos primeiros quadrinhos do Batman, né? Ali nos anos 30, 38, 39, do Bill Finger e Bob Kane e tal. E esses quadrinhos, eles já tinham alguns elementos que eram aproveitados dos filmes expressionistas, né? Enfim, tanto que a própria figura do Coringa ali foi baseada no Conrad Veidt, né? O ator alemão.
O Homem que Ri.
Exatamente, de fato, essa referência é verdadeira, né? E tal. Apesar do Homem King não ser um filme de horror, né? Um filme
melodramático
de Vitor Hugo, um ótimo filme, inclusive. Mas isso é engraçado, mas ele tem algum. Mas aí a gente já estaria misturando as coisas, mas só pra gente pensar como que é elástico, né? A possibilidade de alguns elementos irem se integrando. Mas, Amanda, e aí, como é que você vê o gênero aí, suas primeiras impressões sobre essa questão?
Bom, gente, eu não estava preparada para uma banca de preciso ser surpresa. Assim, sendo sincera, eu não produzo conteúdo tão formal assim sobre horror, eu não faço crítica de horror nem nada do gênero, ainda não fiz nada relacionado a isso para algum espaço mais formalista assim, e tal. Eu acho que hoje é bem complexo tratar dessas terminologias, porque a gente, né, assim, essa produção atual de horror, ela tá mesclando várias questões diferentes, assim, entre aspas, no sentido de que eu vejo com uma certa frequência comentários a respeito, isso aqui não é um filme de horror, isso aqui é um filme de drama, não sei o quê, tipo, o que que faz um filme de horror? Porque tem se exercido essa elasticidade em respeito do que é essa produção de horror, né? E eu acho muito difícil de dizer. Existem algumas coisas, algumas convenções clássicas, sei lá, a respeito de sobrenatural, em relação à técnica, em escolhas estéticas que podem remeter a uma produção de horror, alguns tropos também dentro do roteiro que podem ser usados, mas, sendo muito sincera, não é algo que me preocupa. Eu acho que existe uma liberdade um pouco maior assim, hoje, para você definir algo, se ele é horror ou não, pelo menos nas produções atuais. como eu não faço, quer dizer, né, até hoje eu não fiz nada tão seguindo cartilha, né, para fazer uma produção de horror, eu também não me importo com esse tipo de denominação quando eu estou buscando referências para o meu trabalho. Costumam vir de todos os lados, assim, tanto de produção jornalística quanto de produção, sei lá, de filme de drama, de qualquer coisa, assim. Eu acho que dá para você pegar referências que são interessantes, tanto esteticamente quanto em outros âmbitos, para construir uma história.
É verdade.
E quando o Marcelo fala a respeito da criação do horror, esse gênero que trata do incômodo, né? Existem diversas obras que tratam do incômodo com um peso muito forte, que não são necessariamente produções de horror, né? Que tem que causam um desconforto, um nojo, uma reação muito radical, corpórea, né? E não são necessariamente, não estão dentro desses enquadros, né? Então, sendo muito sincera, a minha resposta é que eu não me importo muito com os nomes, com as denominações, sendo sincero, porque não é algo que faz muita diferença na minha vida.
Então, Amanda, pegando essa deixa, assim, né, de você falar, né, que você não está tão preocupado assim, com essa coisa do horror ou do terror e tal, né, assim, que essas terminologias não fazem tanta diferença. Mas assim, por exemplo, você é uma quadrinista que, de certa forma, tem sido associada ao gênero. A minha pergunta é assim, você acha isso legal, não faz diferença, ou você acha ruim?
Eu amo horror. Eu assisto filme de terror desde que eu tinha, sei lá, 5 anos de idade. Assisti coisas absolutamente terríveis, que não eram apropriadas para minha idade. E leio muito lixo e coisas horríveis desde muito cedo. E coisas boas também. Mas não sei, quando eu digo lixo, é em relação a tipo, coisas muito violentas, coisas muito, né, baixaria e tal, e, enfim, fluidos corpóreos e todas essas coisas. Então eu gosto. O que eu quero dizer, assim, eu estou fazendo obras que eu gostaria que fossem entendidas como horror, mas pouco me importa se as pessoas vão colocar nessa categoria ou não, ou o que as pessoas estão colocando nessa categoria necessariamente. Eu acho que são discussões que eu não participo, assim, não me interessam tanto, assim, enquanto eu tô fazendo. Tipo, o que eu quero fazer quando eu tô fazendo um quadrinho é criar uma reação no leitor, assim, tipo, se for alguma coisa, reação no sentido, eu gostaria que a pessoa lesse e sentisse mal.
Deus me defenderai.
Eu tô fazendo uma obra que, sei lá, é isso, é meio que nesse sentido. É claro que eu vou querer tratar de diversos temas também da minha obra e tudo mais. No que diz respeito a enquadramentos técnicos, sei lá, não me interessa. É o tipo de discussão que eu acho que é válida, que eu acho que é super interessante e que eu adoraria ter me preparado para ter ela, entendeu? Por isso que eu até fiz a brincadeira da banca de ter sido surpresa. Porque, no caso, eu não...
Eu acho que essa coisa que você está colocando...
Amanda, quer dizer, o ouvinte não vai saber, mas a Amanda tá falando tudo isso e atrás dela tem um pôster do Tubarão, que é um dos grandes filmes de horror do mundo.
Então
tá,
mas
tudo
tem
em casa.
Tem gente que fica super em dúvida a respeito. Ah, Tubarão era horror? Porque era um horror de dia, né? É o tal do horror de dia.
Sim, claro.
E aí, sei lá, tem gente... Na época a galera ficava meio em dúvida, né? E depois a gente teve várias outras produções, assim... De quando que é o Tubarão mesmo?
75.
Então, na década de 70, a gente teve o...
O Homem de Palha.
O Homem de Palha, isso. Uhum. Existia essa discussão a respeito do que é... Se é horror ou não, por exemplo, você faz um filme que se passa durante o dia, que tem filmagens muito claras, que não tem tanto esse apelo visual... Vou usar um termo que talvez não seja o melhor, clássico, digamos assim, do que se imagina o horror, né? Alto contraste e sombras e tudo mais. Se bem que o horror, em cada década, ele acaba tendo cada década e lugar, né? Ele acaba tendo uma estética muito, muito diferente. Mas durante os anos 70, a gente tem esses filmes de horror, igual o Homem de Palha e vários outros horrores dentro da estética de folk, que tem uma estética bem mais suave, digamos assim, em relação a, sei lá, filmes do expressionismo alemão, Nosferatu, sabe? É... Então, eu acho que em todas as décadas essa questão volta, sabe? É meio... E eu não vejo ela ajudando em nada. Eu acho que se um filme de terror é bom, e eu considero ele de terror, pra mim tá suficiente, entendeu? Eu acho que são discussões que acabam... As décadas se passam e aí parece ridículo você questionar que Jaws é um filme de terror, sabe? Mas era questionado.
É, sim, eu acho que a nossa ideia aqui não é realmente fazer uma taxonomia dos filmes de terror, né, no sentido de, tipo, tentar definir o que que é, enfim, acho que isso é uma discussão que não realmente tem muito sentido. Eu trouxe um pouco esse debate no começo, né, eu acho que tem gente que discute se o horror é um gênero cinematográfico, literário, porque seriam talvez mais aplicações estilísticas em outros gêneros e tal. O Noel Carroll já fala o contrário, ele fala que é um gênero mestre, né? Um gênero de base. É, mas tem a discussão também sobre se não seriam aplicações específicas estilísticas em outros gêneros que dão tons de terror, de horror, em filmes diversos e tal, né? É, eu não sei, Marcelo, o que você acha sobre isso, sobre essa questão de ser um... ou poder ser considerado um gênero ou uma questão mais estilística.
Lembrando que em algum momento nós vamos falar de história em quadrinho. Para ele não esquecer que o LaserCast é sobre quadrinho, hein, galera.
Não abandone
o seu vídeo. Não desista.
Só queria fazer um ponto. Eu não tô querendo dizer que eu acho que o horror é algo estético, entendeu? É, não é isso que eu quis dizer. Tá? Mas são várias formas diferentes de olhar para uma questão de uma maneira mais acadêmica, né, de certa forma. Enfim, vai, Marcelo Miranda.
Não, eu acho que, em certa forma, eu vou pegar uma carona no Márcio e tentar retomar de alguma maneira, a partir da pergunta do Ciro, a questão dos quadrinhos, assim. É, porque quando se fala do gênero, né, como estética, conceito, etc., eu acho que o quadrinho tem tudo a ver com isso, né? É uma arte visual, inicialmente, basicamente, né? Ela, de imediato, ela é uma arte visual, uma arte... Do impacto da página na sua cara, né? Então, nada mais relativo ao efeito da perturbação que o horror provoca do que uma página de quadrinho de terror, né? É, então, nesse sentido, bom, eu acho que eu não consigo conversar sobre horror sem reconhecer que ele não é só um gênero, mas ele é um modo de vida, assim, um modo de funcionamento. É a única categoria artística, ou se não uma das únicas, em que a palavra dela é definida por um sentimento, né? Você sente horror, né? Você não sente comédia, você não sente bang bang, você não sente drama, né? Mas você sente horror. Então, e junto com o erotismo pornográfico, são as duas categorias de criação que mais lidam com a relação do ser com o corpo, né? E com os limites do corpo, com o que o corpo pode ou não fazer. Então, eu acho que há um modo de vida nisso, muito mais do que necessariamente um gênero, assim. É, no caso do quadrinho, né? Tentando puxar um pouco aí, eu acho que não é à toa que os quadrinhos de horror foram os mais perseguidos historicamente, né? É, a gente tem casos de censura e todo um código de ética construído nos Estados Unidos em torno da proibição dos quadrinhos de terror, né? Ali nos anos 50, quando o Comics Code Authority aparece, né? É uma resposta imediata à proliferação desse gênero tão, aos olhos conservadores, degradante e destruidor de lares, famílias e infâncias. É, então, eu acho que isso diz muito de até onde o gênero é capaz de perturbar a ordem das coisas, e é isso que me interessa muito nele, em qualquer mídia, mas especificamente no quadrinho, como que essa arte de expressão, que por muitos anos foi vinculada ao infantil em vários sentidos, né, ela se torna em algum momento histórico uma arte censurada, né, queimada e maltratada pelas figuras do poder. E eu acho que o terror, não à toa, o terror e o erótico, pornográfico, são os gêneros que mais sofrem esse tipo de ataque, né? São os que, primeiramente, tentam queimar em praça pública sempre que qualquer crise conservadora aparece, né? Esses são gêneros muito mal vistos por qualquer visão que segue algum tipo de regra ou recalque. Então, me interessa muito isso, de que quando o terror surge nos quadrinhos, né, ele dura muito pouco antes de chamar a atenção dos conservadores. Então, você pega aí o início das histórias em quadrinhos de horror dos anos 40, e nos anos 50 você já tem o macartismo, já caçando as histórias de horror. Você já vai ter lá o psicólogo, lá, o psiquiatra da sedução dos inocentes, já limpando ali a sujeira dos quadrinhos, né? Então, eu acho que é um processo muito rápido, né? Você tem coisa de 20 anos aí em que todo um cenário se altera e é isso que é uma coisa que sempre me chama a atenção, né? O quanto que o gênero, ele move sentimentos, sensações, perturbações dentro e fora da sua própria área criativa.
O miserável é um gênio!
Oh, maravilha, mas... E aí a gente pensar duas coisas rápidas a partir dessas suas considerações, né? Eu sempre penso assim, por exemplo, né? Essa questão da gente ainda padecer de um preconceito, de achar quadrinho é coisa de criança, etc, 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 né? O nosso modelo aqui no Brasil, ele é meio que, de certa forma, deriva dos quadrinhos norte-americanos, né? E os quadrinhos norte-americanos, eles, pelo menos a percepção que eu tenho é que, assim, como linguagem, quando ela está amadurecendo, acontece alguma coisa e ela recua. Quando ela está amadurecendo, acontece outro fenômeno e ela recua. Então você tem, por exemplo, as tiras de jornal, né, que os quadrinistas são prestigiados, né, são considerados, né, figuras notórias, são bem remunerados, etc, etc, etc. E aquele quadrinho vai amadurecendo, amadurecendo. Quando surge o comic book, né, como um estratagema, assim, o trabalho artístico, o autor some, né, para dar lugar ao personagem, a ideia da história completa, do cara comprar aquele gibi baratinho, né, que nem precisa ser grande coisa, só de ter a história completa já é motivo mais que suficiente para a criança ir lá comprar, né? E aí a gente tem esse retrocesso, né, da linguagem dos quadrinhos, com o surgimento do comic book, apesar de se popularizar, ele fica uma coisa mais infantil, mais pueril enquanto linguagem, né? E aí, quando dentro do comic book você começa um movimento de amadurecimento, e ele vai se dar principalmente com a DC Comics, que a hora que a gente olha para os quadrinhos da DC Comics, né, dentro dos comic books, e não era na tira de jornal, a gente começa a ver temas, digamos, mais adultos, né, sendo tratados, e um time de artistas que foi difícil se reunir em outro ambiente. Lá na DC Comics a gente tinha era Reed Crandall, Frank Frazetta, Al Williamson, Wallace Wood, Fernie Crichton. Cara, assim, é todo mundo gênio fazendo história em quadrinho. E aí, a hora que isso começa aí, né? E também numa situação de um processo de reflexão, de um pós-guerra e etc., né? As editoras, muito malandramente, aquele bando de mafiosos lá, eles vão e criam o código, né? Pegam carona no conservadorismo, criam o código de ética e solapa a EC Comics, mas solapa também o amadurecimento da linguagem dos quadrinhos nos Estados Unidos. Agora, o que eu queria chamar a atenção é que, assim, em que pese ter acontecido isso nos Estados Unidos, isso teve uma reverberação aqui no quadrinho, porque àquela altura as editoras republicavam esse material aqui no Brasil na década de 50. E quando esse material começa a ter dificuldade de chegar aqui, seja por estar mais escasso ou pelas obras de maior qualidade, e havendo a demanda do público brasileiro por esse gênero de quadrinho, né, começa a surgir um gênero que talvez, né, seja o gênero popular do quadrinho brasileiro, que é o terror, né? Porque o quadrinho brasileiro tem duas coisas, né? Ele tem o terror e o Maurício de Souza, né, que é um gênero em si próprio, né, que encerra nele mesmo e que não deixa nem ninguém pegadeirado, né? Então, gênero nele mesmo. Mas o terror, não.
Que é isso, cara? Os gráficos MSP aí, cara.
Uai, mas tá bom, né? Tô falando século XVIII, pô. Século XVI. Agora já é século XXI, é outro papo. Esse momento, ele é um momento chave pro quadrinho brasileiro, né? Porque você tinha pequenas editoras em São Paulo, com estrutura que concorriam mercadologicamente em número de vendas com as grandes editoras do Rio, né? Porque lá no Rio estava o Roberto Marinho, lá no Rio estava o Adolfo Eisen, né? Mas em São Paulo você tinha lá as pequenas editoras ali do Brás, né? E aí vai surgir todo um quadrinho brasileiro, né? Que vai, durante décadas, gerar emprego para o quadrinista brasileiro, ocupar as bancas de revista por décadas, com grande sucesso de público. E eu acho que para além disso, a gente também vai começar a desenvolver um quadrinho que é tipicamente brasileiro, porque o quadrinho que, dado um certo tempo, começa a se desenvolver no Brasil, feito por esses autores brasileiros, ele vai adquirir algumas particularidades muito poderosas, né? Então, por exemplo, quando o quadrinho brasileiro, né, depois de um certo tempo, ele não vai ficar refém dessas coisas, vampiro, lobisomem, ainda que a gente tenha tudo isso, né? Não é que a gente não tenha, mas a gente vai ter uma coisa assim de, primeiro, as crendices populares, né? As lendas brasileiras, né? Quer dizer,
folclore, né?
O folclore nacional vai estar presente, né? E isso é um dado muito vigoroso, eu acho, né? Num dado momento, isso também vai ser carregado, né, com outro ponto que o Marcelo falou, que é o erotismo, né? Então, o quadrinho brasileiro, ele tem essas duas nuances, né? Uma característica, digamos, folclórica, ou de um certo tipo de percepção de mundo do brasileiro, e a questão erótica que vai estar presente, né? Assim, de uma forma muito acentuada, né? E aí, da década, isso durou da década de 50, né? Esse ciclo, vamos dizer assim, né? Até, vamos chamar de meados dos anos 90. Mas o ciclo foi muito popular mesmo dos anos 50, dos anos 60, né? Aí, com a questão da ditadura, começa de novo a ter, digamos, esse refluxo, né? Mais adiante, nos anos 70, né? Final, principalmente na segunda metade dos anos 70, uma editora do Rio de Janeiro, a VEC, ela, de certa forma, vai se encarregar de ressuscitar esse ciclo em quadrinho brasileiro nas revistas tipo Espectro, Histórias do Além, Pesadelo, etc., né? Editadas pelo saudosíssimo Otacílio da Assunção Barros, o Ota, que tinha muita moral na VEC, que ganhou muito dinheiro para a VEC por causa da MED, que foi a única coisa que sobrou da EC Comics, né? Também é outro detalhe, né? Os gibis de terror da EC todos foram para o saco, mas sobrou o humor, né?
Revista criada pelo Harvey Kurtzman, né? Um dos editores e grandes artistas da EC Comics.
Exato. E assim, a gente vai descobrir uma segunda geração nessa época da Espectro. Porque a primeira geração, cara, a gente tem vários grandes quadrinistas que começam nos anos 50. Então, você tem... A minha santíssima trindade é Júlio Shimamoto, Jaime Cortez e Flávio Collin. Esses caras, eles são de uma originalidade que não encontra paralelo no mundo. Nós temos outros excelentes quadrinistas, excelentes, maravilhosos. Mas esses caras é como se eles não pudessem ser produzidos em outro país. Você não vai encontrar ninguém que tenha feito nada parecido com o Collin, nem ninguém que fez nada parecido com o Cortez, e ninguém que fez nada parecido com o Shima. Mas nos anos 70 a gente vai ter esse novo momento que uma nova geração vai ser descoberta. E aí são outros grandes mestres, por exemplo, né? Além da retomada desses caras das antigas, né? A gente vai ter Watson Portela, Moser Couto, Rodival Matias, Itamar. Aí começa uma galera, né? E tal, e sempre acentuando aí no terror. Essa coisa vai se prolongar até um momento em que não tem mais quadrinho brasileiro, que é os anos 90, onde tudo vai a completa falência, anos Collor, na sequência Fernando Henrique Cardoso, né? Um período mais ou menos igual esse que a gente vive, sem a possibilidade da independência, né? A gente tem que pensar que antes quadrinho era uma coisa de banca, ou você fazia, né, um gibi com uma tiragem de 30 mil exemplares para estar nas bancas do Brasil, você precisava de uma editora para isso, ou você fazia um fanzine para mandar 20 cópias por correio. Não existia esse mercado de pequeno e médio porte onde todo quadrinho brasileiro viceja hoje, né? E aí, o fim, eu penso como os estertores desse grande ciclo ali, o final das últimas duas revistas, que era do Rodolfo Zala, que também foi um cara fundamental nessa primeira etapa, né? Que era a Calafrio e a Mestre do Terror ali em 90 e pouco, né? E só a última dado assim, que esse momento no Brasil foi tão interessante, dessas editoras de São Paulo, que a gente importou ver um monte de autor de fora. Né? O Rodolfo Zala, teve uma galera que veio da Argentina. Assim. O Rodolfo Zala é um exemplo, a gente tem vários outros. Né?
O Nico Rosso, né? Que veio, né? É uma dessas figuras importadas aí. Né?
Polonese também, né?
Exato. O Jaime Cortez, né? Que é de Portugal. Né? Esses caras são incríveis. Eu queria fazer uma pergunta assim, né? Para vocês aí. Quem que são os caras dessa primeira geração que vocês curtem? Não sei se a Amanda teve a oportunidade, que aí é uma outra discussão que a gente pode tocar nela um pouquinho adiante aí, saca, Amanda? Mas então vou começar por você. O que você acha?
Então, esses trabalhos anteriores, eles não estão disponíveis com tanta facilidade. Né? Exato, hoje em dia, a gente está tendo uma retomada. A gente está tendo uma retomada dos trabalhos do Colim agora, né? Que eu achei fantástico. Tenho lido e gostado bastante do trabalho dele. O Shimamoto eu conheço bem pouco, para ser sincera. E, então, eu acho bem interessante que as editoras agora resolveram, né, retomar o trabalho dessas obras anteriores, porque o quadrinho do Brasil tem muito disso, né? A gente acaba perdendo muita coisa pelo caminho. Às vezes, até de um ano para o outro, tem lançamentos ótimos que a gente esquece completamente, né? A gente está vivendo um momento que tem muito, muito, muito lançamento e acaba sendo meio instantâneo, de certa forma, né? Se o quadrinho vai para frente, ele vai no momento, no ano, ou então ele não funciona, né? De certa forma, acho que falta um pouco esse cuidado mais, como posso dizer, ter um acervo, né? De ter um acervo do quadrinho nacional bem cuidado, mantido em mantido com relevância, comentado, e, enfim. É isso que eu tenho para dizer no momento.
Senhor Marcelo.
Bom, no meu caso, a minha relação com esses quadrinhos aí, que o Márcio fez esse retrospecto, ela é bem menos intensa do que eu gostaria, no sentido do acesso também. Eu só fui tomar contato, eu sou de uma geração que ainda tinha alguns desses quadrinhos em banca, mas eu não vivi esse boom, eu sou de 81, então já estava meio nos estertores, né? Quando eu podia ir em banca. E eu sou do interior de Minas, então esses quadrinhos não chegavam lá. Pelo menos não no meu período já indo em banca, né?
Eu sempre desculpa interromper, mas eu sou de 95, do interior de São Paulo, uma cidade que tem menos de 200 mil habitantes, sabe? E, assim, eu moro do lado de uma banca, e até hoje funciona, do meu vizinho e tal, só que é isso. O que eu tive de acesso de quadrinho era só super-herói e meio que resto, né? Assim, porque só chegava o que não vendia aqui, vamos falar bem a verdade, né? Não vinha muita coisa, não.
Pois é, então,
o que facilitou ao acesso de quadrinho foi a pirataria.
Isso é importante. Nesse caso é importante. Então, na verdade, a minha relação foi muito tardia também, né? Ela foi um pouco demorada e já mediada. Então, eu nunca cheguei nesses quadrinhos, nesses autores que o Márcio citou e vários outros, tão espontaneamente, de olhar aquilo e falar, cara, o que é isso? De quem é isso? Que loucura e tal. Eu já cheguei mediado, eu já sabia quem era o Shimamoto, eu já sabia quem era o Ota, porque eu fui achar em biblioteca, quando eu me mudei para uma cidade maior, no caso Belo Horizonte, e aí pesquisando na Gibiteca lá, né, tem a Gibiteca Antônio Gobo, que era na época administrada pelo Afonso Andrade, uma das figuras mais importantes aí da realização do FIC, né, Festival Internacional de Quadrinhos, e ele administrava, eu não sei se administra hoje, eu acho que não, mas ele sabe tudo que tem lá dentro, e eu descobri que eles tinham um acervo quase inteiro da Spectro, por exemplo, né, então eu fui lá e pegava elas emprestado, né, biblioteca, levava 5, que era o máximo que podia, lia rapidinho, devolvia, pegava outras 5, e aí nisso tinha Espectro, Sobrenatural, Calafrio, essas revistas que bombavam na banca aí, que o Márcio folheava, o pequeno Márcio lá, desesperado, e eu já pegava elas muito lidas, muito amassadas, algumas rasgadas, porque a conservação também não era um primor. Provavelmente algum colecionador se desfez na biblioteca, então elas não estavam em perfeito estado, aquele papel jornal ele não tem durabilidade muito boa, mas eu acabei lendo muito desse conteúdo um pouco nessa mediação de biblioteca e já sabendo o que eu queria. Então eu chegava lá, e buscava, ah, eu quero as revistas tal e tal e tal, porque eu sei que tem uma história da Cida Godói, essa daqui tem uma história do Shimamoto, opa, aqui tem o Luchetti, etc. Pá, pá, pá. Então não foi tão espontâneo. Eu sinto um pouco de falta disso, porque eu acho que a minha relação com o cinema é bem mais espontânea, né? Locadora, né? Interior de Minas era lotado de locadora e televisão, né? Então eu via filmes sem fazer a mínima ideia do que eu estava vendo, de quem era, não tinha essas coisas. E anos depois fui resgatar alguns filmes e descobri, caramba, esse filme era do fulano, olha só. Né? Que eu não tive isso com os quadrinhos de terror, tive com outros. Então é muito isso, eu tenho esses cânones que o Márcio citou, são os meus também, mas porque eles são os cânones. Eu não adotei eles, não. Adotaram por mim e eu fui na onda, assim. Hoje eu estou descobrindo muitos autores, né? Porque tem muito resgate rolando. Então tem muita coisa do Shima que eu conheci por um álbum aí que o Márcio editou, do Ditador Frankenstein. Tem muita coisa do Eugênio Colonese que eu descobri em sebo e agora vão reeditar a Mirza. Então, assim, tem algumas coisas que agora, na verdade, que eu mais ouvia falar do que tinha efetivamente lido, assim. Outras coisas eu li de fato, mas gostaria de ter lido melhor, e essas reedições ajudam nisso. E o belíssimo trabalho dos Cavaleiros do Apocalipse, que escaneiam essas revistas para a internet, né? Que eu nem chamo de pirataria, nesse caso é serviço público, assim. É gente que pega lá as antigas Terror Negro, que aliás foi a primeira revista de terror no Brasil de quadrinhos, aí, mas escaneia, cara, você tem elas inteiras para ler no computador, no tablet, seja onde for.
Eu queria falar sobre isso também, Marcelo, porque assim, a gente fala muito mal sobre pirataria, só que pirataria serve muito como acervo na internet. Muitas
caso,
obras, não só quadrinhos, cinema, também muitas obras de cinema independente.
Eu só falo bem
disso. Você só encontra, você só tem acesso a elas através de pirataria. Você vai procurar um filme de horror B feito no final dos anos 60, sabe? Sei lá. Como que você vai conseguir esse filme de terror se não for através de pirataria ou então num circuito de cinema, de uma mostra que alguém se deu ao trabalho de procurar, sabe? Hoje em dia a gente não encontra essas obras com facilidade, né? Todas essas obras que são mais transgressoras, que são mais violentas, que são mais underground, se você não disponibilizar ela através da internet, eu acho muito difícil. Muita coisa se perde.
Hoje você tem um núcleo duro aí de pessoas, colecionadores que levam esses materiais para a internet. Eu vou dar um exemplo para fechar aqui o que eu estou falando. Um quadrinho que eu era louco, louco, louco para conhecer, mas sabe, que é O Estranho Mundo de Zé do Caixão, que era roteiro do Rubens Francisco Luchetti e desenho do Nico Rosso. Né? Foi publicado ali nos anos final dos anos 60. 6 números, né? Formatão. Cara, isso hoje, para comprar a edição original, os caras cobram R$800, R$1.000, não tem condições. Mas, né?
Se achar, né? Se encontrar.
Se achar, porque ninguém desfaz disso, né?
Ninguém desfaz.
Cara. Mas um herói aí, cujo nome eu não posso citar, ele jogou as revistas, não na internet, mas ele escaneou, colocou num drive, e esse drive circula por aqui, circula por ali. Então você tem acesso, cara, você lê tudo. São obras-primas, assim, daquele período, maravilhosas. O trabalho do Luchetti e do Nico Rosso, absurdo, assim. Que eu sei que já houve tentativas de republicar esse material em uma coleção. Luchetti, por motivos pessoais, não quer. Então você só consegue ler isso buscando formas alternativas. Então são 3 eixos hoje. Você tem republicações, como as que o Márcio faz e outros editores têm feito também. Vai sair aí, né? Tô esperando o Jabá, né, Márcio? Do Hotel Nicanor.
Pô, Jabá,
tá pra sair.
Isso é demais, né?
Tá demorando, tá demorando.
Tem as bibliotecas. Eu sempre digo, ame uma biblioteca. Então, procure, porque você vai encontrar alguma coisa lá. E os heróis da internet, que estão levando esses quadrinhos ao scanner, bendito scanner.
São mesmo caminhos. Assim, um volume muito grande dessa produção fica de fora, né? Mesmo com todos esses
fontes. Provavelmente se perde, décadas, inclusive. Você não encontra.
Perde muito, né? São décadas de produção. Só o Colin tem milhares de histórias, né?
Enquanto isso, na sala de justiça.
Isso é muito impressionante mesmo, assim, a gente pensar a produção de um cara igual o Colin. A produção do lugar igual Shima é assim, é um volume que é inacreditável.
É mesmo. Inclusive de coisas que a gente, cara, nem sabe onde está, né? Tem materiais deles espalhados em em revistas. O Cid Valle, né, o Márcio conhece, ele tem a meta de encontrar toda a história em quadrinho que o Luquete escreveu. Só que muitas ele escreveu e não tem crédito, ele não sabe onde publicou.
É pseudônimo.
Então é uma loucura, assim, porque o volume de trabalho desses roteiristas e desenhistas era insano, né, Márcio?
Insano. É. Os caras ganhavam por página, né? Então era uma coisa. E houve esses quadrinhos, esses ciclos, eles estabeleciam demandas reais. Havia estúdios, né, para produzir as histórias em quadrinhos. Então era uma coisa incrível. Mas falando do Jabá, é porque essa coisa eu também percebo assim, sabe? Eu acho que esse trabalho de quem de scan, de edição antiga, assim, é uma coisa fundamental, né? E acaba atendendo a um tipo, né, específico de gente, de tarado, né, como nós, assim, que são, né, que quer ir atrás, que tem aquela sede, né? Agora, assim, para o público tem essa coisa, assim, que eu acho que as publicações, elas meio que são mediadas. Isso que o Marcelo falou é um negócio bem interessante. Então, assim, e em que pese a coisa ainda está num estágio bem embrionário, mas está muito melhor, por exemplo, do que 10 anos atrás, saca? Hoje a gente vê editoras de porte, assim, né, ou de médio porte, vamos dizer assim, né, interessadas nesse resgate desse quadrinho clássico brasileiro, né? Então, assim, uma coisa sou eu lá com a Marte, lá, fazer o Ditador Frankenstein, né, o Lobisomem lá, com o Shima, e querer fazer uma coisa que outra e tal, né? E você tem algumas, né, coisas populares. Mas, por exemplo, quando, né, uma Pipoca e Nanquim entra no jogo e faz um livrão do Colim, faz um livraço lá do Jaime Cortez. Eu acho que isso é muito importante, porque esses caras que se comunicam com um público mais amplo, né, eles chancelam um determinado tipo de material. Falam assim, ó, existe uma história. Porque o Brasil é maluco, essa coisa de quadrinho, né? A gente produz quadrinho no Brasil, e eu sempre falo isso, que eu acho que a gente está no, né, os últimos 10, 15 anos, é um grande momento do quadrinho brasileiro, do ponto de vista de criação, de talento, etc. Né? Mas a gente produz como se não houvesse passado, cara, né? E não é culpa, é isso que a Amanda falou, não é culpa do artista, ele quer conhecer, mas, cara, como que você vai ter acesso a esses quadrinhos? E a Amanda chamou atenção para um negócio agora, que é isso mesmo, né? Esse momento que a gente está vivendo de uma baita efervescência, como não é fruto do trabalho de grandes editoras, mas de pequenas editoras, ele também tem um risco sério de se perder com muita facilidade, né? Então, isso é uma coisa para a gente atentar. E, cara, a Marte, né, MM Art, lá, a gente está relançando um negócio que eu acho, sinceramente, cara, é um dos grandes momentos desse quadrinho brasileiro de terror, que é Os Estranhos Hóspedes do Hotel Nicanor, né, que é um trabalho em dupla, né, do Ota com o Flávio Colim, né, que foi publicado inicialmente em 5 histórias entre 1981 e 1982 dos gibis da VEC, né? E aí tem algumas coisas que são muito pitorescas nessa história que eu acho que são importantes contar. O Ota era o editor da VEC, então por uma questão ali de relação profissional, ele mesmo não podia escrever roteiro, que era como se ele tivesse encomendando o roteiro dele mesmo, né? E no esquema tinha muito isso, de comprar roteiro dos outros, né? Então encomendava lá, ó, Luquete, eu quero tantas histórias, fulano, eu quero tantas histórias, tal, o cara escrevia, e o Ota, de acordo com os roteiros, ele distribuía esses roteiros para os artistas, né? Só que, assim, haviam poucos roteiristas no mercado, né? E o Ota tinha a manha da escrita de quadrinho, porque ele era um cara maluco, especialista em folha. Então ele criou, olha só, ele arrumava uns laranjas, cara, e criava uns pseudônimos também, para ele criar os roteiros e botar um cara para receber a grana lá na VEC, né?
Então, tipo assim, um caixa 2.
Então, por exemplo, o roteiro do Hotel Nicanor é de Juca Galvão. Eu, nas minhas infinitas conversas com o Otto, eu sempre tratei esse Juca Galvão como um homem, o Juca Galvão. Mas, olha que detalhe, né? Eu agora, trabalhando nessa edição, né, olhando lá o editorial do primeiro número que tem lá o Otto Nicanor, o Otto se refere a Juca Galvão. como uma nova roteirista que já estava trabalhando com vários autores. Então. Aí ele tinha também outros nomes hilários, então, Saide Simas. Era o nome de um roteirista. Você vai ver muito roteiro legal desse Saide Simas aí. E outros, né? E aí é doido, porque com a morte do Otto, essa coisa meio que se perde, a gente já não sabe mais. Anteontem mesmo eu estava conversando com o Shimamoto Oshima. Esse aqui era que você conhece esse cara ou era pseudônimo? Não, esse aí é pseudônimo e tal. E aí, cara, o Hotel Nicanor é uma coisa inacreditável, porque tem ali um senso de humor do Otto aliado ao...
Seria um terrir? Seria um terrir?
Cara, totalmente isso. Assim, para mim é uma espécie de uma epítome do melhor que essa tradição do quadrinho brasileiro produziu, cara. Porque é muito típico, assim. Porque não é Hotel Orloff, não. É Nicanor, cara.
Brasileiro mesmo.
É o Nicanor. Brasileiro. Os monstros, cara. É as Drubal.
É um
demônios.
Hotel ali em Anápolis, né, mano?
Não tem um endereço. É 17 quilômetros da Baixada Fluminense, até onde eu me lembro da história. É uma coisa incrível, cara. E é uma história assim, cara, de uns bandidos, né, que estão fugindo noites de chuva para cair lá no hotel.
Típico, cara, essa história, né?
Típico, é clássica, é o clichê do negócio. E aí o cara chega e o hotel tá vazio, mas o dono do hotel, que é o Nicanor, vai embora e tal, e tal. E os caras, não, não vou embora, estão fugindo e vão ficar aqui, você não cria casa com essa mãe armada e tal. Só que o hotel tava recebendo uma convenção de monstros. Esses monstros são canibais. E, cara, é uma loucura, porque é um horror gore, com humor, com erotismo, é uma maluquice. As únicas duas, assim, o presidente...
Tipo Davi Cardoso, assim.
Não, tipo Ivan Cardoso.
Ivan Cardoso.
É, assim, as duas filhas, tem lá duas filhas gêmeas que têm forma humana, só que uma é ruim, gosta mesmo, ela tem um espírito de monstro, de comer a carne dos humanos e tal. E a outra não, ela solista ali com o Nicanor e tal. E a história é uma maluquice, sim. O que acontece, aí nos anos 90 ele tentou reeditar a história, né, fazer um remake, e num certo momento ele se desentendeu, o Colin e o Otto se desentenderam, né, depois o Colin veio a falecer e ficou essa distância e ninguém queria mais publicar essas histórias, porque era, né, e assim, né, ao longo de anos, conversando com o Otto, ele finalmente falou assim, não, eu topo, eu cedo os direitos, eu libero, porque ele não liberava esse material. Para você, porque eu te conheço e tal, eu estou entendendo, você quer fazer. E aí, que eu conversei também, né, com o Flávio Colim Filho, que a gente já fez aqui, né, um episódio do Lasercast, né, sobre o Flávio Colim. Então, vai estar ali linkado, né, não, Ciro? Né, para a galera... É sacar, cara, e a gente conseguiu, né, cara, assim, esse reencontro desses caras. O grande lance é que o Otto ia trabalhar comigo, né, essa edição atrasou por causa disso, né, o Otto, assim, tinha essa coisa de maluco, mas é uma injustiça sem tamanho, uma bobagem, o Otto era um baita profissional, ele continuava trabalhando, por exemplo, estava trabalhando com a figura do Rodrigo Rosa, que é, né, uma editora que se pauta pela excelência gráfica do seu material. Então, o Otto trabalhava com ele, sabe? Assim, o Otto é um editor, você pega um Asterix, está lá, que é o Otto que fez um monte de coisa ali, sabe? E ele estava começando a trabalhar e aí veio a falecer, e aí isso foi terrível, assim, né? E acabou atrasando tudo e foi muito triste. Agora é uma obra duplamente póstuma, mas eu estou feliz, a ideia é que ela seja lançada no FIC.
Fiquem ligados.
É com esse reencontro desses dois caras, bicho, que são figuras fundamentais. Eles estão num momento brilhante. Vocês vão ver o que era o desenho do Colin naquele momento, o que era o senso de humor dos caras, dos dois. O Colin também matava a bola no peito do roteiro lá do Otto, sabe? E fazia um golaço. Então é uma sinergia muito grande. Recomendo a todos aí os estranhos hóspedes do Hotel Nicanor.
Agora, jabá Márcio, você... O jabá feito. Acho que você está colocando muito, a gente concentrou essa última parte da conversa aqui nesse horror clássico brasileiro, um terror clássico brasileiro, né? Que foca muito nesses aspectos regionais, de idiosincrasias brasileiras, né? Assim, que tem uma personalidade muito forte do, ligada a uma tradição de uma visibilidade que o brasileiro tem sobre si mesmo, e isso tornou esse horror nacional mesmo, né? Inclusive os próprios filmes do Ivan Cardoso também têm essa característica, né? Se a gente for pensar nisso no cinema. Mas, ou em todo Mojica, né? Enfim, a brasilidade inerente a esses fenômenos aí do terror brasileiro. Mas aí, se a gente pegar uma autora como a Amanda, e aí puxarmos por que está sendo produzido agora, muita coisa mudou, né? Assim, não só existe uma espécie de uma cisão com essa tradição, não por uma questão estética, ou por uma questão, digamos, de uma geração que quer negar a anterior, mas por exatamente uma falta de acesso a esse material que está sendo recuperado agora graças a trabalhos como esse que você está fazendo, né? Mas aí a gente vê que esse terror ele já tem uma... tem outras características. O trabalho da Amanda, por exemplo, né? Se a gente pensar no Aparição, que foi o trabalho que ela fez para o Grito, né? Eu estou pensando principalmente numa Aparição e nesse livrinho vermelho chamado Sangue Seco Tem Cheiro de Ferro, né, que ela também lançou recentemente. E esses dois trabalhos eles têm essa coisa corpórea, né, assim, a Aparição tem uma ligação com uma questão religiosa, né, um horror ali que vem da questão religiosa e tal. E os outros têm muito a ver com o Sangue Seco tem muito a ver com a questão corpórea, né? É um pássaro, né, que vai sendo dissecado, uma coisa das vísceras, né? E todos os seus quadrinhos, né, Amanda, você trabalha muito essa questão aí do que hoje em dia se chama isso de body horror, né? O horror corpóreo, mas que de certa maneira sempre esteve presente, né? Você pega ali os quadrinhos da EC Comics, eles eram extremamente gore, né? Eram coisas com escarnificação, com canibalismo, com mutilação e tal. Esses quadrinhos já tinham tudo isso lá nos anos 50. Mas eu acho que a novidade que você coloca, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, né? Porque esses quadrinhos aí clássicos, eles eram assim, quadrinhos de lobisomem, não só isso, né, Márcio? Mas assim, era muito isso também. Vampiro, etc. Essas figuras mitológicas tradicionais e tal. E hoje em dia você lê elas com uma certa ingenuidade. O Hotel Nicanor, eu acho que tem esse twist aí do humor que acho que traz ele para uma coisa ainda mais atemporal, né? Mas o quadrinho contemporâneo brasileiro, e eu penso também nos quadrinhos da Draco, que tem muita influência de Lovecraft, tem um dos demônios da Goetia, que é também bem sobre demonologia, que é bem assim, agressivo, assim, pesadão. Mas acho que a imageria é muito forte dos corpos, da decomposição, das vísceras e tal. Então, por que que você acha que deu essa guinada aí, Amanda? Você pode falar da sua perspectiva pessoal e se você quiser comentar outros artistas também.
Ok. Por onde começar? Na minha perspectiva pessoal, me interessa muito a relação do desejo e do abjeto e dessa pulsão entre desejar coisas que te fazem mal e, enfim... A Julia Kristeva, ela trata bastante disso no livro dela, Powers of Horror, e que eu acho um livro muito interessante, onde ela disseca justamente essas pulsões. Ela não chega a usar tanto do sadomasoquismo, mas assim, uma questão de autodestruição e do desejo dentro do horror de explicitar coisas indesejadas e que, enfim, eu acho que eu estou meio perdida. Mas eu vou tentar explicar a minha relação com o horror, vou tentar ser coesa, digamos assim. Eu comecei a assistir filme de horror muito nova, e eu assisti muitas coisas muito pesadas, desde sempre, e isso fez com que a minha relação com essas obras de horror, tanto de horror escrito, né, em literatura, quanto de filmes, que eram as duas principais mídias que eu consumia, elas sempre fossem meio... Eu não sentia medo, sendo sincera. Eu não tinha medo de quase nada. Mas eu também cresci num ambiente consideravelmente violento. Então, apesar de eu consumir muitas coisas que, como você disse, hoje em dia, para uma audiência recente, seriam caricatos, né? Coisas como, sei lá, monstros e coisas assim. Eu gosto dessas coisas. Mas o que eu faço dentro do meu trabalho acaba tratando mais do que me traz medo, né? Porque eu acho que, inclusive, até tive um pouco de crise criativa recentemente para conseguir escrever uma história. E o que fez eu voltar a ter ideias para conseguir escrever foi partir dessa reflexão do que me traz medo, do que me traz reações instantâneas e coisas incompreensíveis, assim, tipo, mesmo quando você para tentar olhar para a situação de uma maneira lógica, você continua tendo medo, porque é algo maior do que a sua psique. Tipo, você pode falar, não, isso aqui é ridículo, mas mesmo assim você ainda tem medo, de questão de fobia e tudo mais. Então tem essas duas situações, assim. A década de 70 foi a principal década de horror, assim, que eu cheguei a consumir. Existia uma leva muito, muito grande, muito robusta de obras que, assim, desde sempre, né? Mas nessa época específica foi quando a produção de cinema chegou para uma geração de pessoas que não precisavam ter contratos em grandes estúdios para conseguir realizar e tudo mais. Então, existia uma quantidade muito grande de cinema sendo feito de maneira independente. E isso fez com que muitos autores realizassem obras extremamente violentas e contestadoras e radicalmente contra o status quo, e lutando contra essa propaganda conservadora, que justamente foi o que, como a gente conversou agora mais cedo, foi o que estagnou tantas vezes o processo de maturação do horror nos quadrinhos, né? Esse pensamento conservador e enfim. Isso também acontece para o cinema na década de 80, quando os censores começam a cair bem em cima de alguns filmes de terror, e surgem os videonasts, e enfim, falei muito. Meu Deus, eu não estava preparada para falar tanto.
Não, tá bem.
O que eu estou falando está fazendo sentido?
Eu acho que sim, você... acho que sim, é a questão da sua...
Não, mas assim...
dessa descoberta interna do que te motiva como autora de terror, né? Assim, eu acho que você... Estamos usando os seus medos, não. Essas questões aí, né?
Toda essa produção que eu consumi quando eu era muito nova, assim, antes de... Sei lá, antes dos 15, eu assistia muito filme de horror através de pirataria na internet. Enfim, isso acaba, assim, tem esses
elementos,
né?
Você vê isso mesmo, assim, no seu trampo, você acha que isso reverbera? Porque, na verdade, o seu trabalho, né, assim, tem algumas características para mim, né? Primeira vez que eu vi alguma coisa sua foi na coleção Tabu, da Mino, e para mim foi uma ultra surpresa legal, assim, porque tem uma sensação, assim, de desconforto que provoca, assim, né? Que permeia todo o trabalho. Não é só o tema que você lida, mas a forma como você lida, o jeito que você desenha e articula a narrativa, os saltos temporais também, né? Aquela sensação de estranheza, ela tá ali tudo, né? Para mim, isso é muito presente, assim. Você acha que isso vem... dessas experiências que você teve ainda super jovem aí, com contato com esse tipo de coisa?
Eu acho que vem dessa, assim, a minha vontade de escrever coisas que são violentas, que passeiam próximas ao gênero de horror, seja ele o body horror, que, enfim, o que eu ia continuar conversando dentro daquele devaneio que eu comecei a falar a respeito de terror dos anos de 70 e 80, é que foi justamente nessa época que o termo foi cunhado, né? Então, não é um termo tão, tão jovem, né? Tipo, quem é mais conhecido dentro desse gênero é o David Cronenberg, mas tem vários outros cineastas da época que realizaram filmes muito interessantes dentro dessa visão de que... Assim, e aí é um pensamento meu, né? De que eu escrevo a respeito do corpo e do horror corpóreo, porque, sinceramente, eu acho a experiência de ter um corpo extremamente horrorosa. É absolutamente apavorante você ter um corpo, você ter uma forma física. E essa forma física ser uma coisa que você não tem controle completamente, sabe? É uma coisa... É, posso até divulgar ainda mais, mas o David Byrne, ele fez diversas músicas dentro do Talking Heads e dentro das músicas solo dele, onde ele divaga a respeito de uma experiência quase, eu não digo isso com uma conotação negativa, de uma experiência quase autista, assim, em relação ao seu próprio corpo, à sua própria percepção, e você achar muito complexo essa experiência de você existir em sociedade e de você ser percebido pelas outras pessoas, né? E não só da percepção pelos outros, mas, assim, tantas possibilidades, assim, o fato de você ter um corpo que está decaindo, de um corpo que é um alien, sabe? Como se estivesse num ambiente alienígena, de certa forma.
É, eu penso muito na... que é uma coisa horrível, né? Assim, uma coisa que causa horror, é o fato de você ser uma pessoa que vive no mundo de first person shooter, né? Assim, você, a sua visão, você vive num plano subjetivo, num POV, é a sua vida, né? Isso é estranho, porque se você desloca, se você pensa nisso, você fala, nossa, eu sou um mecanismo e tal, e aí essa questão da auto-identificação com o corpo, o estranhamento, a descorporificação, né? De si próprio.
É, uma sensação de despersonalizar, né? Assim, você ter momentos onde você tá... Onde seu corpo parece que não é seu, né? E tem diversos momentos, assim, na vida, e eu posso começar a fazer alguns recortes feministas dentro da percepção, mas em diversos momentos você sente como se seu corpo não fosse seu. Eu acho que é justamente isso que eu acabo tratando dentro do juízo, assim, que é uma situação onde você... Você não tem autonomia do próprio corpo, sabe? E aí, no caso, não é nem só dentro do feminismo, né? Pessoas com... Enfim, é um tema que recentemente está bem atual também. É, mas, sei lá, até dentro do próprio recorte de classe, sabe? E o recorte de raça, quantos corpos são usados de maneira... descartável, né, de maneira utilitária e negligenciado pelo Estado, e, enfim. Dentro do Aparição, eu tentei usar algumas questões de tropos de cinema e de horror, né, assim, e a maneira como eu criei a história foi uma coisa meio parecida com a maneira como o Michael Haneke escreveu alguns filmes dele, que ele geralmente pega muita referência de acontecimentos jornalísticos e tudo mais, e faz ficção em cima dessas coisas, né? Foi assim que ele escreveu O Sétimo Continente. E foi a partir de um crime real que aconteceu no... pouca distância aqui do meu bairro, de feminicídio, e eu acabei pensando a respeito dessa situação, porque durante toda a pandemia eu me senti invadida a todo momento por notícias de mulheres morrendo a todo tempo, assim. É, aqui em casa a gente tem esse costume de manter a TV ligada, né, com o noticiário, então as notícias não paravam de chegar a respeito de violência contra mulheres morrendo, mulheres assassinadas pelos próprios companheiros, e, enfim. E eu acabei brincando com algumas situações do sobrenatural também. E já dentro do Sangue Seco, acaba sendo... Foi um texto...
Tem a ver com o corpo feminino também, né?
Tanto. Eu acho que esse, para mim, foi o que eu menos refleti sobre o gênero, de certa forma.
Certo.
Foi quando foi um texto que eu escrevi sobre mal-estar dentro do próprio corpo, assim, e...
Mas é engraçado que até naquele quadrinho forte, sobre, né, a urna, né, você transforma a urna num corpo, numa espécie de um corpo com vísceras e tudo mais, aquele que você fez sobre a urna, pra criticar...
Foi muito divertido, assim, foi o quadrinho mais divertido. Porque...
Parece uma coisa Cronenberg dos anos 80, assim, né?
É, mas... uma coisa bem... absurda, porque a gente vive num momento completamente absurdo. Enfim, imaginar esse monstro que é a democracia.
Bom, mas vamos lá, gente. Estamos terminando o nosso episódio aqui. Eu queria perguntar para o Marcelo também se ele acompanha a cena contemporânea de quadrinhos de horror brasileiros e tal. O que, que ele tem lido, assim, em termos de quadrinhos de horror, assim, o que você tem para indicar?
Olha, eu andei acompanhando mais. Eu me perdi um pouco nos labirintos do quadrinho brasileiro aí, nesse período de pandemia, um pouco porque diminuiu a circulação, né? A minha circulação, não a dos quadrinhos, e isso me deixou um pouquinho fora do radar, assim, sei lá, em Belo Horizonte eu acabava tomando muito contato com muita coisa, indo a alguns lugares, conversando com as pessoas, encontrando, trocando ideia, internet, etc. A pandemia me deu uma... Isso vale para tudo, tá? Não foi só quadrinho, não. Agora que eu estou retomando um pouco as coisas. Então, eu estou muito mais ligado em materiais que o pessoal divulga nos catarses ou nas pré-vendas, né? Então, andei lendo muito, você já citou, né, o material da Draco, né, toda essa série colorida que eles lançaram, celebrando aí o Robert... Na verdade, é isso, né? O Rede Amarelo, né, Robert Chambers, aí fizeram um para Lovecraft e um para os Demônios da Goethe. Então, material brasileiro muito, muito bom. Alguns resgates, né, eu já citei vários aqui, Ditador Frankenstein, que eu peguei ainda no FIC, né, mas que só fui lê-lo um pouco tempos depois. E, então, eu fico tentando me conectar ao que vem de novo e ao que está aparecendo de antigo. Né? Rodrigo Ramos, né, é um roteirista que eu gosto de acompanhar, um amigo também. Então, Carniça, esse material que ele volta e meia publica, ele está até com um gibi aí em campanha de catarse também. Então, tenho acompanhado muito esparsamente, pouco programático, mas sempre bastante atento. Né? Eu gosto muito também do trabalho da Germana Viana, você citou no início o Gibi de Menininha, eu acho que é um dos grandes acontecimentos do quadrinho de horror brasileiro, que tem muito a ver com essa fase que o Márcio está resgatando do Ota, né? Esse horror-humor, só que trazendo uma picardia que estava em falta né, nesse quadrinho mais popular brasileiro. Então, são coisas que me chamam a atenção, que eu tenho acompanhado com bastante interesse. Sim. Em termos internacionais, a mesma coisa, muito parecido. Eu não estou mais por dentro do quadrinho estrangeiro do que eu estou do quadrinho nacional no momento. Mas eu tento pegar algumas coisas que estão sendo comentadas. Né? Acho que não necessariamente o último lançado, mas o último quadrinho estrangeiro de horror que eu li, que me chamou alguma atenção, foi o Cesto de Cabeças, do Joey Hill, que é um ótimo escritor, romancista, contista e também quadrinista, e ele, por acaso, é filho do Stephen King. Gostei, o Cesto de Cabeças, na verdade, eu gostei mais de ter lido que necessariamente do quadrinho em si. Eu acho que tem algumas coisas ali que não me desceram, mas me pareceu uma minissérie interessante. E gosto muito do terror que o pessoal faz na Itália. Assim. Então, não é à toa que eles foram o berço aí do Giallo e desse terror popular. Então, volta e meia eu me pego lendo Dylan Dog, eu adoro ler Dampier, né, que é uma série, já é concluída, mas que está saindo finalmente agora no Brasil, pela editora 85. Então, são quadrinhos que eu sempre leio com muito gosto, muito, muito, muito encanto, assim, e que eu tenho um pouco aquela sensação que eu falei anteriormente, que eu não tive, de descobrir coisas por minha conta. Né? Então, às vezes, eu tento pegar alguma coisa que eu não tenho tanta mediação para ver o que aquilo me provoca. Né? Então, às vezes, mesmo assim, um quadrinho da Bonelli, mas se eu não tiver muitas outras referências, eu tento olhar para aquilo como uma grande descoberta. E alguns mangás, né? Não tem jeito. Né? O japonês sabe fazer terror como ninguém. Então, eu também estou sempre conectado aí com alguns quadrinhos de terror japoneses. Acho que o que me explodiu a cabeça recente aí é o tal do Chainsaw Man. Eu não sei se vocês leram, mas esse daí é... maluco.
Até comprei e não li. É legal. É bem maluco.
É legal, né? Muito legal. É legal. É um horrorzão mais porra louquice, assim. Muito legal mesmo.
É, o mangá de terror, a gente teria que meio que fazer um episódio só pra isso.
É um só pra isso.
É um universo muito grande.
Tem
um
outro episódio. A gente acabou nem falando também de terror americano, tipo, da nova geração ali dos anos 80 e tal, tipo, lá, Charles Burns, etc.
Pô, tchau.
É, Charles Burns, o Alan Moore, né? Eu li recentemente dele, o tal do... É, o que ele homenageou o Lovecraft lá, são 12 histórias. Providence, que é um negócio absurdo, assim.
Muito legal.
Hein? Deixa eu só aproveitar aqui, que o nosso tempo está esgotando, aproveitar os últimos minutinhos aqui com o Marcelo, né? Que outra coisa também daria um outro episódio, né? Tem essa relação do quadrinho de terror, né, e que acaba indo para o cinema, essa coisa, né, das mídias, né, se retroalimentando da outra, etc, etc. Mas e no Brasil, Marcelo, o que você fala disso? Você já falou aí, legal, pô, né, lembrou aí do nosso gigantesco José Mojica Marins, que teve uma vida em quadrinhos, né, algumas encarnações, mas essa primeira clássica, com o Luquete e o Nico Rosso. Mas o que você acha aí? Me lembra de algumas coisas aí, o que você acha legal?
Você está falando do multimídia, do transmídia?
Isso, de adaptação, né? Ah, okay. O que é um quadrinho, por exemplo, sei lá, né? O Ivan fez, o Anjo, né?
Uhum. Verdade, levou o Anjo lá, o Escorpião Escarlate.
O Escorpião Escarlate é o
Anjo. Acho que é o Escorpião Escarlate, sim. É difícil bater o caso do Mojica, porque é o maior artista multimídia da história da cultura brasileira, né? Isso aí não há paralelos, parâmetros e referências possíveis em relação ao Mojica, né? Ele, no ápice dele, o Mojica estava em literalmente todos os lugares, né? Nas bancas, nos cinemas, na TV, nos rótulos de cachaça, em brinquedo, em shampoo. É um fenômeno multimediático sem precedentes, que não tinha nada parecido antes e nunca mais teve depois. Ele morreu conhecido, né? Há um mito de que o Mojica ficou esquecido, de que é isso, que é aquilo. E quero encontrar um cidadão brasileiro que nunca ter ouvido falar em Zé do Caixão em algum momento da vida, desde que nasceu, e desde que ele nasceu, no caso, né? É impossível, porque ele sempre estava em todos os lugares, mesmo em momentos de crise. Então, se ele não estava fazendo filme, ele estava no cine trash na Band. Se ele não estava no cine trash, estavam homenageando ele no carnaval. Se não, estava animando festa. É um negócio que realmente não tem precedente, não. Dito isso, eu acho que nos últimos anos, a produção brasileira encontrou um pouco nos quadrinhos uma certa fonte de inspiração, né, natural, e eu acho que isso tem muito a ver com a geração que está filmando agora, né, uma geração que cresceu lendo gibi, muitos deles, né, cresceram lendo revista em quadrinho, né. A gente tem um exemplo do Denison Ramalho, que foi, por acaso, roteirista do Encarnação do Demônio, o último longa-metragem do Mojica. O primeiro curta-metragem, mas o primeiro curta do Denison que explodiu, é O Amor Só de Mãe, era uma adaptação de um quadrinho do Jaime Cortez, né? Que, por sua vez, era uma adaptação de uma música do Vicente Celestino. É Vicente Celestino mesmo, né, Márcio? Eu errei o nome. É dele. Que é o Coração Materno.
Coração Materno, que o Caetano canta essa música.
O Denison leu o quadrinho do Jaime Cortez em alguma edição antiga e ficou maluco com aquilo. Quando ele conseguiu ganhar um edital de curta-metragem em São Paulo, ele resolveu fazer uma adaptação do quadrinho do Jaime Cortez, e o pôster do filme do Denison é do Júlio Shimamoto. Então você tem aí uma transmedialidade muito interessante. O próprio Denison tem aí o plano de adaptar, eu não citei o Chico, né, um grande talento aí do gênero. O Denison tem os direitos, está tentando aí adaptar a história do Chico, Lavagem. Ele já tem o roteiro pronto, está buscando aí meios de fazer.
Pela Mino, né?
Pela Mino, e então existe esse projeto.
Olha, bem adaptar, visceral.
Essa é, de adaptar o Lavagem.
Existe um curta do próprio Chico.
Do Chico, né? Exatamente.
O Lavagem, ele não nasce como quadrinho, ele nasce
foi
como um
feito,
curta, uma experiência
como transmídia.
De cinema do Chico como diretor.
Se o Denison vier fazer o filme de fato, você vai ter aí um caminho muito interessante, né, de projeto. Então, assim, eu acho que existem casos, mas não é ainda uma constante, não. O Danilo Beirute, por exemplo, um outro talento também do gênero, ele escreveu a concepção dos personagens de um filme de uns anos atrás, aí, de uns motoqueiros, eu até esqueci o nome do filme agora.
Eu lembro.
Né? Ele descreveu a concepção. Não é uma adaptação, mas chamaram um quadrinista para fazer isso. Né? Então é um movimento interessante. Você tem o quadrinista fazendo um design de concepção de personagem para um filme, né? Que não é uma adaptação.
Você lembra que filme é esse? Eu acho que eu vi esse filme.
Cara, eu vou lembrar daqui a pouco. A gente
esqueceu
pouco,
o nome, é mas foda,
mas o nome,
né,
a gente,
cara?
Esqueceu. Assim, os velhos, né? Os velhos são fodas. Assim.
Mas é um filme recente, gente, né?
É, tem uns 4, 5 anos, assim, no máximo. Assim. E o próprio Danilo teve uma HQ adaptada para o cinema, né? O Princesa da Yakuza, né? Que foi lançado...
Samurai Shiro, né?
É uma adaptação de uma HQ do Dennison, de, né, de terror samurai ali. Me lembra um pouco o Shimamoto, assim, né? É, então você tem casos, Márcio, mas eu acho que ainda não é uma... Não há fenômenos como Mojica e também não é uma primeira fonte dos realizadores, não. Eu acho
tá
que quando
rolando
o cara...
um aí, né?
Tá.
Que é
tá
o
rolando...
Cláudio Elovitch.
Elovitch, tá filmando. Já pode falar, né? Já é pública essa parada, né?
Eu não sei. Ele tá filmando, ele tá.
Eu tenho um
e que é o Lourenço Mutarelli.
Ó, vou incluir aí.
O resto, já
não, eu sei o que ele está filmando, eu sei o que, que ele está adaptando. É um quadrinho brasileiro, mas eu realmente não sei. Eu não tenho autorização total para falar.
Eu também
mas...
não. Esses dias eu cutuquei, ele confirmou. Assim, ah, é isso mesmo, a gente já conversou, mas pai, também não deu aba.
Tem efeitos visuais do Rodrigo Aragão.
Rodrigo Aragão.
Falar que o Rodrigo publicou na internet, então tá tudo
claro,
bem.
Claro.
É, mas
grande
é uma adaptação de um clássico do quadrinho brasileiro de terror aí, vai vir com tudo, tomara, né? Então você tem caso, mas é isso, Márcio.
Eu ouvi dizer que teve uma animação da Encarnação do Mal, do Jaime Cortez, que fez sucesso em Portugal.
Ah,
aí.
É um belo, belo trabalho, um belo trabalho.
Um trabalho muito legal de animação aí, que eu acho que é um dos mais interessantes recentes da animação brasileira aí, né? Márcio Júnior de
Márcio.
Márcio
barra Márcia. Muito bom. Grande
Marciano.
Tá. E assim, mas aí o Márcio tocou no ponto, que eu acho que o Ciro confirmou. Você precisa... Quem faz isso é uma galera que já tem uma entrada no quadrinho em algum momento. É muito... Eu acho que hoje é difícil você encontrar a espontaneidade aparecendo, né? Não é tão espontâneo quanto às vezes é adaptar um romance, né? Que já é uma tradição mais antiga e tal. Ô, Ciro, e para esclarecer para você e para os ouvintes, o filme que tem concepção do Danilo é o Motorhead, A Trilha da Morte. É dirigido pelo Vicente Amorim. É um filme de ação, terror. Foi
legal.
Pouco visto, mas ele é bem, bem interessante.
Eu ia
eu
mandar
acho que
um
vale
Motor
a pena ir atrás.
Rider aqui, ainda bem que eu me contive.
Não, Motorhead.
Quase,
2017,
né?
Quase que eu fiz essa besteira.
É basicamente um filme de horror de motoqueiro doideiras.
E dá pô, cara, o Marcelo tem o saco de ossos aí, né?
É, faz o jabá aí.
Saideira aí, pô, fala aí pra gente,
não,
pro
tá.
Ouvinte do Lasercast, ir lá conferir.
Pois é, eu fiz por quase 2 anos um podcast chamado Saco de Ossos. Ele está no ar, tem 35 episódios. Está em um hiato indeterminado, motivos pandêmicos, espero voltar. É um podcast de entrevistas com pessoas que fazem ou pensam terror no Brasil. Então, diretores, roteiristas, pesquisadores, atrizes, efeitistas e por aí vai. Não só em cinema, também quadrinho, televisão, etc. É teatro, tem uma entrevista lá com um diretor de teatro de horror no Brasil e tal. Então, convido todo mundo a conhecer aí o Saco de Ossos. E faço um aí, sim, voltado a filmes e séries de terror, que é um bate-papo bem ao estilo aqui do Lasercast, com o Paulo Biscaia Filho e o Rodolfo Stank, chamado Hora do Espanto. Esse, ele é mensal, quinzenal, depende aí. E a gente bate papo sobre o que a gente anda vendo, lendo, ouvindo até. Tem uns episódios que a gente fala de música. É sempre ligado ao horror, de algum jeito.
Três craques.
Porque tem música de horror também, e não é trilha sonora, mas isso a gente fala depois.
Então vamos assinar aí a Hora do Espanto e conferir os episódios do Saco de Ossos, que são bem legais mesmo. E
não,
você, Amanda,
demais,
o que você quer informar aí para os nossos ouvintes do Lasercast? O que você está produzindo aí e tal? Faz o seu jabá.
Ah, bom, eu faço quadrinhos, ilustrações. Você pode conhecer meu trabalho em amandamiranda.net. Eu tenho começado a trabalhar agora com cinema também, fazendo direção de arte.
Amanda, deixa eu te fazer uma pergunta. Você está com algum quadrinho agora, produzindo uma história, está enrolando, está a passo? Vai sair alguma coisa assim? Você se sente pressionado com essa coisa de produzir uma graphic novel, uma coisa mais longa? Como é que está isso?
Ah, eu adoraria fazer mais quadrinhos. Uma pena que não dá dinheiro, né? Essa parte você corta, hein, Isa? Vai que você corta, hein? Tô trabalhando em alguns projetos e vai sair um quadrinho novo, acho que provavelmente ano que vem. Participei de uma publicação coletiva, que acho que vai sair ano que vem. E tem um outro projeto um pouco mais longo que eu tô fazendo também, que eu, assim, são projetos com editora, então eu não tenho controle a respeito do calendário. Mas é isso.
Você pode falar o que que é e tal, ou ainda é segredo de Estado?
Muitos segredos de Estado hoje por aqui. Mas é isso. Vamos terminando, então, o nosso Lasercast número 45. Acho que a gente, obviamente, não tínhamos essa intenção de esgotar nada. Passeamos aí por uma coisa aqui, outra ali. Acho que ficou muito interessante o resultado. Vou agradecer os nossos convidados, a Amanda Miranda e o Marcelo Miranda, né? A dupla Miranda aí. E eu gostaria apenas de terminar esse episódio listando storylines do Alfred Steen para a revista Tales from the Crypt, para vocês saberem qual era o teor das histórias da EC Comics. Né? É só isso que eu queria fazer. Então, por exemplo, um sujeito apaixonado por sua falecida amada, que se tranca por acidente em seu mausoléu e é obrigado a se alimentar dela para sobreviver. Essa é uma. Outra. Um caçador e colecionador de troféus de caça que se vê caçado por um homem insano que transforma sua própria cabeça em um troféu humano. Outra. Um homem que conduz uma carroça escondendo por dentro dela, atrás de seu corpo, um gêmeo siamês morto e apodrecido.
Eu li então, essa história é foda.
Essa é só para lembrar do gênio de Alfred Sink, que também era um dos editores da EC Comics, que fazia as histórias mais escabrosas e sem noção que você pode imaginar, chocantes até para os padrões de hoje, né? Então é isso, gente. Sigam a gente no Facebook, Twitter, Instagram. Assinem o podcast aí no Spotify, Deezer, Apple Music. Deem 5 estrelas, marquem tudo que for possível e assinem para vocês receberem a retroalimentação do Lasercast. Acessem o Raio Laser em www.raiolaser.net e continuem seguindo a gente. Em breve estaremos com o nosso episódio de 50. A gente está preparando uma coisa especial aí para vocês. Obrigado e até logo!
Raio Laser é Cirinácio Marcondes, Pedro Brant, Márcio Júnior, Marcos Maciel de Almeida, Dandara Palancó, Bruno Porto, Lima Neto. Edição do Lasercast, Éder Freire e Gustavo Trevisoli. Mídias sociais, Ed Tenório. Diagramação e design, Bruno Porto e Poliana Carvalho. Acesse raiolaser.net.